Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson. É o pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM, o melhor ouvinte, Raíssa Abac, o craque.
Neumann, tá tragédia lá, tá um massacre em Suzano. Vamos começar a falar um pouco disso, mais com você também. O que, que motiva chacinas planejadas, como essa aqui que a gente agora tem a revelação, foi planejada por um ano e meio, caso aí que aconteceu na escola Raul Brasil em Suzano, ontem?
Ontem de manhã, terminei aqui de fazer o programa e eu fui tomar café e no café acompanhei o noticiário de uma escola de 3 andares em Lagos, na Nigéria, desabando, e aquilo acabou com o meu dia. Quando eu cheguei no jornal, vi a notícia desse massacre. A tentação é falar sempre nos desvãos da alma humana, nas limitações que o ser humano tem em relação à ética. Mas eu chamei atenção, inclusive no Estadão Notícias de hoje, que trata exclusivamente do tema, né, e eu fiz um comentário sobre o desprezo à vida, né, que eu acho que a doença mais terrível contemporânea na humanidade é o desprezo à vida dos outros e à própria. Né. O segundo noticiário acaba de revelar um dos assassinos, os criminosos, atirou no outro e se matou. Na verdade, não foram os dois que se mataram. Planejaram, como você lembrou, durante um ano e meio, e provocaram isso aqui que o aluno que sobreviveu vai contar e o Almirante Nelson vai pôr no ar. Por favor, Almirante.
A porta da escola só consegue abrir por dentro e por fora não consegue. Aí eles ficaram lá dentro enquanto eu fui para casa. Aí eu fui com meu colega para casa, aí depois eu voltei para cá. Eles falaram que os atiradores começou a atirar do nada. Aí acertou a coordenadora da escola, a tia também, alunos também foram atingidos.
Alguém conhecia os caras que estavam atirando?
Não, ele estava mascarado.
Então existe o desprezo à vida, né? Existe também um clima de violência. O clima de violência favorece isso. Então não é uma questão de ficar falando em bullying na escola ou mau desempenho escolar de um ou dos dois, mas de lembrar que na violência descontrolada que nós vivemos no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil em particular, na grande São Paulo, apesar de Suzano não ser uma cidade violenta, né, de índices tão grandes, né, outra coisa que eu enxergo como bastante provável de ter provocado isso é o fato de que os adolescentes vão à escola, têm um convívio lá, não têm muita competência para conviver e partem para um mundo meio de fantasia, dessas coisas que eles veem na televisão. E esse mundo de fantasia e também uma certa exaltação ao crime, né? Essa exaltação ao crime transforma o bandido em herói, o que não é verdade. Eu acho que não adianta só pensar em soluções de segurança. É preciso haver uma verdadeira cruzada de valorização da vida e de pregação dos verdadeiros heróis. Heróis são os professores que ganham mal e que tentam ensinar alguma coisa, né, a esses jovens que estão nas escolas. Agora, esses professores são as primeiras vítimas exatamente porque são eles que são, digamos, confundidos com repressores, com alguém que provoca dissabores ou desprazeres deles. Quer dizer, isso tudo precisa ser pensado antes de se pensar em se deve liberar a arma ou não liberar a arma. A questão não é a arma, a questão é a cabeça das pessoas. Armas não atiram sozinhas. O que tem que cuidar É, da cabeça das pessoas, das escolas, uma valorização maior por parte das autoridades, dos professores. Isso sim, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos ver um outro viés, o viés político, né? Porque tem muita gente aí querendo ganhar nesse jogo de perde-perde, né? Quando é que eles vão aprender que ninguém ganha com as tentativas de explorar uma dor humana, nesse caso aí do massacre ocorrido na escola na Grande São Paulo?
Ontem eu me manifestei contra duas pessoas especificamente, a Gleisi Hoffmann, né, que representando uma mentalidade de esquerda, vem com aquele discurso de sempre, né, que é a cultura da arma, que é a pregação do desarmamento como solução. E o senador, a Gleisi Hoffmann, hoje é deputada federal pelo PT do Paraná e presidente do PT. E o senador Major Olímpio, que é do PSL de São Paulo, né, que disse que se os funcionários da escola estivessem armados, o massacre teria sido evitado. A questão toda, muita gente bateu em mim porque eu falei isso, seja de um lado, seja do outro. A questão toda que eu estou querendo abordar não tem nada a ver com as ideias que eles defenderam. Eles têm o direito de defender as ideias que quiserem. Mas a tentativa de explorar uma tragédia dessa, que comove todo mundo, para usar como arma de convencimento das próprias ideias. Eles podiam ter dado pelo menos um momento, um dia, no mínimo, não é um minuto de silêncio, como fizeram no campo dos campos de futebol ontem, mas um dia de silêncio dos políticos, sem fazer pregação política em cima de uma tragédia que é, inclusive, uma coisa difícil até de você compreender. Vamos ouvir o que a cozinheira lá da escola disse, que eles atiraram na hora daquela servia merenda.
Nós achávamos que era bombinha, mas não foi. Ali começou a atirar e nós abrimos a porta da cozinha, colocamos o maior número de crianças que a gente conseguiu colocar para dentro. E ali ficamos acolhidos até a polícia vir e tirar nós de lá. Mas nisso já estava, já a tragédia já tinha acontecido.
Pois é, aí sem abaque, o craque.
Bom, a gente continua acompanhando o caso, certamente vamos voltar ao assunto. Outros temas, Neumann. Queria que você falasse um pouquinho sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a competência da Justiça Eleitoral no lugar da federal em crimes que envolvam qualquer eleição.
Para quem conhece lá o funcionamento interno, os mecanismos do Supremo, depois do voto do Alexandre de Moraes, que foi considerado um voto decisivo, é muito provável que vá tudo para a Justiça Eleitoral. E para a Justiça Eleitoral e impunidade garantida e o seu dinheiro de volta, né? A justiça eleitoral é uma justiça composta por políticos, para políticos, uma legislação que foi feita pelos políticos. Ou seja, é entregar o galinheiro, abrir o galinheiro não para a raposa, abrir o galinheiro para todas as raposas, né? Para as milhares de raposas que há no Brasil. Agora, é o que se espera mesmo. Por exemplo, o Alexandre de Moraes sempre foi tucano, era político encarregado, inclusive tinha possibilidade de se candidatar, e desde que os tucanos entraram na lista dos suspeitos, que tem havido um combate permanente dele, do Gilmar Mendes lá no Supremo, por isso. Isso aqui, eu não sei até que ponto vai haver realmente uma interferência sobre o que já foi decidido, mas o que interessa é que está indo tudo para a Justiça Eleitoral, onde nada é decidido. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Pois é, um desdobramento que ainda a gente deve ver hoje, nessa retomada do julgamento lá pelo Supremo. Mas vamos falar também sobre o caso Marielle.
Está 2-1, né?
Está 2-1. Está 2-1.
Está 2-1 a favor.
Não sei se termina hoje também, né, Neumann?
Nem sei também se termina hoje. Eu concordo com você.
Vamos falar também sobre o caso Marielle. Aliás, completar hoje um ano da morte de Marielle e de Anderson. Mas por que o delegado Juniton Lages foi trocado nessa segunda fase da investigação da execução de ambos? E qual será a consequência da decisão dos dois acusados aí pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de não fazerem delação premiada, né? Uma anunciada, inclusive, ontem pelos advogados?
A delação premiada é a melhor saída sempre. É a saída que poupa a investigação. O que nós esperamos é que a investigação continue, haja delação premiada ou não. Agora, começa a pairar uma suspeita, pelo menos na minha cabeça. Eu sou assim meio catastrofista, e eu logo me lembrei que quando o delegado Romeu Tuma Júnior pegou o caso do Celso Daniel para resolver, imediatamente o ex-governador Geraldo Alckmin, que era governador à ocasião, o tirou, alegando que ele era político, que seria candidato e que não podia continuar fazendo a investigação, quando, na verdade, ficou comprovado depois, através de um livro do próprio Tuminha, que o que houve é que os tucanos entraram em acordo para adotar a Polícia Paulista, que era submetida a eles, adotar a tese do PT. Foi o primeiro momento que nós tomamos conhecimento da verdadeira aliança que se estabeleceu depois, em que os tucanos passaram a receber propina dos roubos do PT para fazer uma posição de fancaria. O meu medo que aconteça no Rio é que esteja havendo isso, um afastamento do delegado. O próprio governador, que parece uma pessoa pouco dotada de inteligência, já disse que ele deu a notícia começando a dizer que o delegado tinha todas as informações a respeito do caso. Será por isso que ele está sendo afastado para ir fazer um curso na Itália? Isso aí está com cheiro de pizza queimando, viu, Raíssen Abac, o craque?
Muito bem, então, no mínimo estranho mesmo. Outro assunto, o Neumann, a gente... olha, você estava falando da tragédia de Suzano agora mais cedo. Ontem mesmo teve vítima que não pôde ser transportada para o hospital na cidade vizinha de Itacoaquecetuba por causa de rua alagada, né? E ontem o governador Dória disse que os danos causados pela chuva não foram por falhas na estrutura. Então, o que, que foi, Neumann?
Foi por falha na cabeça dele, na cabeça do prefeito Bruno Covas. O Dória não tem autoridade nenhuma, né? A não ser o fato de que ganhou a eleição para prefeito e que saiu para disputar a eleição para governador e ganhou. Nos dois casos ganhou do PT, então teve a maioria por causa disso, porque ele tinha assumido a posição que a maioria queria. A questão toda é a seguinte: o Dória é um cara que praticamente não morou em São Paulo quando era prefeito, saiu da prefeitura rapidamente para disputar outro, o cara queria disputar a presidência, não conseguiu, disputou o governo do estado. Agora, o prefeito já em um ano, né, tirou 40 e tantos dias de licença por motivos pessoais, o Bruno Covas, e sem que ninguém saiba que motivos são esses, quando ele tinha obrigação de dizer que motivos eram, né? O que é certo é que o grande problema da cidade de São Paulo é a ausência dos prefeitos, não apenas o Dória e o Bruno Covas, mas também o Fernando Haddad, o Gilberto Kassab, o José Serra. Há uma tradição dos prefeitos abandonarem a cidade para procurarem outros cargos, e depois vem dizer assim: não, o prefeito cometeu, assim, ontem uma declaração quase tão estúpida quanto essa do Dória, que foi dizer que se tivesse construído todas as obras que tem planejado para os próximos anos, ainda assim os danos seriam os mesmos e o caos seria igualado. Ou seja, ele falou mal do próprio planejamento. Está mal planejado. Se o que ele está planejando não resolve o problema, e isso foi provado pela chuva, está provado que nem o que ele planeja serve para nada. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
E o que você está achando do resultado desse vai e vem aí da justiça brasileira decidindo prender, hora soltar os executivos da Vale, que foram responsabilizados pelo arrombamento ali da usina do Córrego do Feijão em Brumadinho?
É outra coisa, não há fatalidade, né? O que há é... empresas gananciosas que não ligam para a segurança, garantidas por uma justiça que não sabe o que faz. Cada instância da justiça dá uma decisão, o juiz manda prender, o Supremo manda soltar, o Superior Tribunal de Justiça manda manter solto, aí o Tribunal de Justiça de Minas manda prender. O que é certo é que ninguém sabe para que é que tem justiça no Brasil, se não há uma justiça no Brasil. Cada instância é uma justiça diferente. Cada cabeça de juiz decide numa direção, um prende, o outro solta. E a verdade é que, enquanto isso, a empresa até hoje não pagou um centavo de multa pelo arrombamento da barragem de Mariana. E, infelizmente, já são 200 mortos descobertos, ainda mais de 100 pessoas desaparecidas. E tudo que se prevê que possa acontecer em relação a Brumadinho é a repetição dessa impunidade que leva a novos arrombamentos em outras represas e que nos deixa nessa condição de não poder um cadeirante se prender, não. Se prender a roda numa estação do metrô para provocar o pânico, né? É isso, o Brasil é o país é a República do Pânico, Razenabach, o craque.
O Neumann, o jurista Modesto Carvalhosa está pedindo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a votação do impeachment do ministro do STF, Gilmar Mendes. Quais as chances de sucesso disso?
Primeiro eu quero aqui cumprimentar o professor Modesto Carvalhosa pela lucidez, pela coragem, pela capacidade de se indignar, que são qualidades bastante raras, eu diria até inexistentes, no mundo acadêmico, do qual ele faz parte. Ele é professor da Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, e principalmente na política. Dito isso, eu quero dizer que eu apoio a iniciativa dele, mas não tenho muita esperança de sucesso. Até agora eu não vi nada no Davi Alcolumbre que me faça imaginar que ele vai inovar em alguma coisa, vai representar uma política nova lá na presidência do Senado. É um suspeito, até porque responde a processo, e como todo político que responde a processo e tem foro privilegiado, tem sempre, eu não diria medo, tem sempre conveniência de não criar transtorno nenhum para os morcegões do Supremo Tribunal Federal. Portanto, agora que eu estou vendo, por exemplo, o disparate, que o Dodge, inclusive, criou um problema com a própria categoria, os procuradores, para atender aos reclames e aos chamados, né, da cúpula da justiça. Então, eu não tenho esperança, mas tenho confiança. Ou seja, eu confio no professor Carvalhosa, acho que ele está certo, e fico pensando que talvez um dia aconteça o que tem que acontecer. Qual é o problema de julgar um impeachment? Ele vai ter direito de defesa e vai poder se defender. Agora, o que não tem é moral lá no Senado para enfrentar isso, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem. Vamos falar ainda sobre outro assunto, porque queria saber de você que chances restam à primeira-ministra britânica, Theresa May, de se sair bem, né, dessa novela e da saída ou permanência do Reino Unido na comunidade europeia.
Para ser bem simples ainda, com pouquíssimo tempo que nós temos, que já esgotou, eu te diria que as chances dela são, primeiro, as chances da Inglaterra sair bem nessa história inexistem desde que a maioria da população decidiu sair da comunidade europeia e depois se descobriu que foi que as massas, as maiorias, também tomam decisões irresponsáveis. Agora não sabem o que fazer. Não é um problema exclusivo da Theresa May, é um problema do Reino Unido, né? Um problema da Grã-Bretanha. A verdade é que a votação que ela perdeu de que não pode sair da comunidade europeia sem acordo, por enquanto, ela só conta, ela e a Inglaterra e a Grã-Bretanha só contam com uma coisa em favor, né? Que é a preocupação dos outros países da comunidade europeia em relação à situação da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Eu diria que esse é um grande avanço da humanidade, né? Que é o seguinte: você imaginar que a França e a Alemanha, que moveram guerras entre si e com a Inglaterra de um lado ou do outro, a história inteira, agora estão se vendo de mãos atadas, mas sabendo que qualquer gesto que tomarem em relação ao Reino Unido terá que ser um gesto de acolhida. Então é muito bonito ver isso hoje acontecendo na Europa, graças à comunidade europeia. Agora, Isso não resolve nem o problema da Grã-Bretanha, nem muito menos o problema de Theresa May, que levou uma surra tão grande lá no parlamento, que eu vou lhe dizer assim, a única vantagem que eu vi naquilo foi ver, aqui no nosso noticiário do dia a dia, as cenas daquele parlamento britânico, que sempre me comovem muito, porque ali é a origem da democracia ocidental, tal como a conhecemos. Vamos lá, Carolina, vamos contar.
É três?
É dois?
É um. Em pé.